Olá, bem-vindos a este Campus Verbal especial eleições para o Conselho Geral da Universidade do Minho. E esta é a entrevista com o professor Pedro Areses, que é o candidato pela lista B, transformar o presente e inspirar o futuro. O professor assume atualmente funções de presidente da Escola de Engenharia. Professor, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária. Estas duas candidaturas que se apresentam a votos para os representantes dos professores. Professores e investigadores referem futuro no seu lema, falam também deste presente e de um presente que exige alguma mudança, no caso da lista B e da equipa que o acompanha. Esta equipa que lidera neste momento atual a Universidade do Minho está menos receptiva a esta mudança, daí também este lema que sugere aqui alguma alteração ao paradigma atual, professor.
Ora, muito boa noite. Antes de mais, agradeço de facto o convite da RUM para poder ter a oportunidade de dirigir algumas palavras aos colegas e a toda a audiência em geral sobre estas eleições e, sobretudo, sobre as nossas ideias para esta candidatura. Voltando à sua questão, a nossa lista, a lista B, de facto optou por o lema transformar o presente e inspirar o futuro, e é certo que o futuro teria que estar aqui porque é do futuro que estamos a trabalhar, mas também esta ideia de transformar desde já o presente é para nós, e foi para nós muito relevante, incorporá-la no nosso lema. Lema que, aliás, foi, enfim, amplamente discutido e até objeto de uma sondagem por entre todos para decidir exatamente o lema. E, portanto, esta ideia de transformar desde já o presente é muito importante para nós, porque temos identificados e diagnosticados um conjunto de questões e de obstáculos, enfim, de lastros que identificamos na universidade, que nos propomos, obviamente, ultrapassar. E propomos já desde já no presente, e portanto temos esse foco também, obviamente, no sentido de o futuro ser melhor e mais inspirado. E portanto esta lista apresenta-se como uma lista que não é de continuidade, claramente, não é uma lista de oposição a nada em concreto, é uma lista que se quer afirmar pelas suas próprias ideias, mas não pode também deixar de ser crítica com aquilo que são as situações que considera menos bem conseguidas daquilo que foi o passado recente da Universidade do Minho.
Esta é também uma candidatura que se afirma depois de um processo longo e cuidado de auscultação à academia. Podemos entender que esta candidatura, professor Pedro Areses, não é espontânea, estava há muito tempo a ser pensada também?
De uma resposta direta, é não. Ela, de facto, não estava há muito tempo a ser pensada. Por outro lado, também, não foi de ontem, não foi uma coisa de curto prazo. Ou seja, há um determinado momento em que se aproxima as eleições para o Conselho Geral, está previsto, de facto, esta mudança de ciclo, e esta mudança de ciclo despertou num conjunto grande de pessoas na academia, que temos visto isto de forma crescente, esta necessidade também de uma mudança, de mudança de protagonistas. E de facto, a discussão começa exatamente aí, e portanto começa de forma quase espontânea, com um conjunto mais restrito de colegas, mas de forma orgânica foi-se multiplicando por várias pessoas. E para que tenham os colegas tenham uma ideia, a certa altura o grupo de discussão é um grupo quase de uma centena de pessoas, o grupo de discussão do programa. Portanto, foi um programa extremamente participado, e não só no grupo de discussão, como também abrimos a toda a comunidade a possibilidade de participar no nosso programa. E, portanto, recebemos mais de 500 contributos para o programa, o que foi em si um desafio de compilação desses mesmos contributos, mas de alguma forma foi muito gratificante poder verter esses contributos naquilo que era o nosso programa, ao contrário, obviamente, de o fazer, enfim, passa alguma ironia, fazê-lo depois de ter o programa pronto, estar a pedir sugestões aos colegas. E, portanto, achávamos que o momento certo era, de facto, antes de propor o nosso programa, o nosso ideário, e foi assim que o fizemos.
Como é que definiria estes novos protagonistas que quer trazer para o Conselho Geral?
Eu diria que são pessoas que, tal como eu, vê na Universidade do Minho uma universidade de grande valor, com grande afirmação, com um passado que nos orgulha muito, de grandes feitos, referência nacional e internacional, sem dúvida, mas para além das questões que marcam muito a universidade, enfim, o ensino inovador, a excelência da sua investigação e a sua ligação à sociedade, que são marca identitária, vem também uma universidade com algum, como eu disse antes, imobilismos, alguma ineficiência do ponto de vista da sua organização e, portanto, achávamos que estava no momento de uma mudança. E vários colegas reconheceram nisso, até no desânimo que tinham, e portanto para nós foi muito gratificante perceber que há pessoas que manifestaram alguma esperança, e essa passagem do desânimo para a esperança é de facto, do ponto de vista da candidatura, aquilo que nos dá alento, e foi aumentando organicamente, como disse, este grupo, e obviamente que este é um grupo que não está alinhado em tudo, é um grupo muito diverso, de categorias, de unidades orgânicas, de, enfim, de origens até, de formações diferentes, e portanto temos visões diferentes do mundo, mas temos uma coisa que estamos alinhados, é a alegria enorme de trabalhar para a Universidade do Minho, o orgulho de pertencer a esta instituição e sobretudo esta vontade de a renovar, de dar um ar mais ágil, mais moderno, mais desempoeirado, que gostávamos de trazer à Universidade do Minho.
Lá está, professor, se tudo estivesse bem, ou se o passado recente da Minho merecesse avaliação mais positiva, dificilmente surgiria uma candidatura alternativa, podemos dizer assim. O contexto económico recente da Universidade não pode também ser o único argumento para o Minho que tem tardado em avançar, por exemplo, com uma renovação do corpo docente ou com um investimento em infraestruturas e equipamentos que tragam a Minho para o presente e a deixem preparadas também para um futuro que sabemos é cada vez mais desafiante, menos previsível, dada a velocidade com que tudo acontece.
Sim, sem dúvida. Há aqui dois elementos para nós, e fruto da nossa própria discussão, são perfeitamente claros, até porque muitos de nós têm funções de gestão na própria universidade e, portanto, conhecem os problemas de perto e, portanto, não fazemos tábua rasa daquilo que foram os problemas financeiros da Universidade do Minho. Mas também não achamos que a razão de todos os problemas estiveram nesses problemas financeiros, até porque o cenário foi mudando e foi ficando melhor, mas não tem a ver apenas com o subfinanciamento, como sabemos, está bem identificado, tem um valor atribuído e, portanto, não terá sido essa apenas a razão para que não tenha havido evolução. Foram opções de gestão, foram opções de crescimento ou não da universidade que levaram em determinados momentos a situações que depois são complexas de resolver. E estou a pensar, obviamente, nos recursos humanos, que aliás nos parece claro ter que ser o foco da nossa candidatura. Esta ideia de que as pessoas são centrais na universidade e a nossa atenção tem que ser dedicada às pessoas, e não só numa candidatura, não só no papel, no dia-a-dia, na gestão da universidade. Isso é muito importante porque o desânimo que falei antes de muitos dos colegas com quem falei com centenas, para não dizer pelo menos um milhar, mas pelo menos umas boas centenas terei falado, de facto, muito deste desânimo tem a ver com esta falta de atenção pessoal, individual. E portanto gostaríamos de recuperar isso, mas dizia eu que muitas destas questões estão associadas a alguma dificuldade financeira, mas não é a razão para tudo. Estou a pensar, por exemplo, na questão da infraestrutura e do edificado, em que, enfim, uns piores que outros, mas eu diria que ninguém está bem na universidade, porque de facto temos infraestruturas e edificado de alguns casos com 40, noutros casos com 30 anos, temos poucos edifícios novos, mas a maior parte dos edifícios com problemas infraestruturais graves que decorreram de um longo período sem manutenção. E isto não é explicado pela dificuldade financeira que a universidade teve. Acredito que a dificuldade financeira possa ter impedido um crescimento do edificado, por exemplo, como hoje necessitamos, porque de facto estamos, passa a expressão, a abarrotar ou a arrebentar pelas costuras, mas na questão da manutenção foi obviamente uma falta de atenção à degradação dos edifícios que nos conduziu a uma situação que de facto hoje é insuportável em alguns casos.
Voltando às pessoas, o Manifesto da Lista B refere diversas vezes as pessoas no centro da ação da universidade, o bem-estar, conciliar a vida familiar com a atividade profissional, no mundo que nos últimos 20 anos, pelo menos, esteve provavelmente muito mais focado nos objetivos, no quem faz mais, no quem está mais horas no local de trabalho e veste a camisola 24 horas por dia. Todas estas questões sofrem agora uma reviravolta, temos mais vozes a enfatizar esta necessidade de bem-estar e uma vida mais equilibrada. É das universidades que deve partir também um pouco essa responsabilidade perante a sociedade e as empresas até demonstrar que é possível, que faz sentido e que esse é também o caminho.
Eu creio e estou absolutamente convencido que sim. Aliás, as universidades, entendo eu e julgo partilhado com muitos dos meus colegas, sem qualquer, enfim, soberba intelectual, mas parece-me que as universidades são, em muitos casos, eu diria na maior parte dos casos, faróis da sociedade naquilo que diz respeito à cultura organizacional, ao desenvolvimento, enfim, às questões éticas e civis também, como cidadãos. Portanto, eu parece-me que a universidade tem, de facto, dar sinais também para a sociedade de alguma da sua postura como centro de produção intelectual e de saber. E nessa questão da cultura organizacional, para mim é absolutamente claro que, de facto, as universidades têm que ser também um elemento de referência para a própria sociedade e empresas naquilo que é a gestão dos seus próprios recursos humanos. E, portanto, não pode ter uma postura que é uma postura já clássica e ultrapassada de um mérito pela exaustão dos seus próprios recursos humanos. E isto leva-me outra vez à questão do ânimo e do desânimo, porque muitas vezes este desânimo advém exatamente desse esbater das fronteiras do que é o trabalho e o que é a vida pessoal. E se em determinado momento o objetivo do mérito para muitas pessoas era suficiente para que essas fronteiras ficassem esbatidas e não representava nenhum custo do ponto de vista pessoal para a pessoa, hoje em dia é perfeitamente claro dos custos familiares e pessoais que isso tem e da abordagem nova que é feita. E é uma abordagem nova que é, de alguma forma, induzida também pelas novas gerações. E se a Universidade do Minho é uma universidade que nos seus quadros tem, de facto, os cursos humanos já envelhecidos, a nossa média etária é muito elevada, é certo que temos que a substituir também. Portanto, estamos na iminência de ter que fazer uma renovação quase forçada, porque não a fomos fazendo de forma gradual. E essa geração mais nova tem uma visão totalmente diferente sobre estas fronteiras entre trabalho e vida pessoal e que nós temos que, o quanto antes, acomodar, obviamente.
Esse era um dos pontos que tinha mais à frente para abordar. Andamos na Universidade de Minhães a falar do envelhecimento do corpo docente, nomeadamente. Este ponto levanta também uma série de questões, seja pela necessidade de renovação como pela passagem atempada de conhecimento para a nova geração que se segue. Como é que o Minho dá a volta a este problema? Isto já tendo percebido, de certa forma, que anda a correr atrás do prejuízo, entre aspas.
Sim, creio que de alguma forma fomos a reboque um pouco das saídas que começaram a acontecer para começarmos a perceber como as substituir. Isso acontece em todos os corpos, não só docentes e investigadores, sobretudo docentes. Os investigadores é uma carreira mais recente e, portanto, felizmente, com um escalão etário e uma média etária muito mais baixa, mas sobretudo nos docentes e no pessoal técnico, administrativo e de gestão. E esta questão do envelhecimento não é apenas a questão de saída, portanto, quando aquelas pessoas saem, de facto, temos que as substituir rapidamente, mas isto está ligado também a outras questões, nomeadamente o facto de sermos muito lentos nessa substituição. O que significa, se decidirmos substituir uma pessoa que sai hoje, ela só entra daqui a um conjunto grande de meses, e para não dizer um ano, por exemplo. E ora, esse período de transição é um gap, é um fosso que nós não conseguimos recuperar, porque se perdem os vínculos da pessoa que sai e perde-se a base de apoio de recepção da pessoa que entra. E, portanto, estamos aqui num problema que não é único da universidade, é um problema que acontece em todas as organizações, mas as empresas fazem-no com outra agilidade. E na universidade não fomos capazes de o fazer. E temos de o fazer, porque na universidade, de facto, é crítico. A retenção do conhecimento é crítico. Fala-se muito da retenção do talento, mas este talento advém também da retenção do conhecimento que nós consigamos fazer. E, portanto, é absolutamente crítico termos políticas de contratação e renovação dos recursos humanos, nomeadamente docentes e investigadores, e PTACs também, portanto, técnicos administrativos e gestão, que seja planeado no sentido de termos a possibilidade de ter sobreposição entre os que saem e os que entram, para haver essa passagem de know-how, essa passagem de práticas instituídas, que é absolutamente necessário para a universidade.
Existe também uma universidade mais competitiva, mais eficiente, depois de 50 anos em que se foi afirmando nos contextos nacional e internacional, os resultados nos diferentes rankings já foram melhores. É justo dizer que pode haver aqui também, de certa forma, uma ligação entre este contexto atual de uma universidade com o seu corpo docente mais envelhecido, com todas estas questões de fosso e de passagem de histórico, que podem também, no fundo, ter algum impacto nestes resultados menos positivos?
Como ponto prévio, eu gostava de dizer que olho para os rankings com um valor relativo. Ou seja, este é o meu ponto de partida e parece-me importante assinalá-lo, porque obviamente que as universidades não podem passar ao lado dos rankings, porque são vistas muitas vezes na sua posição do ranking, mas também quem trabalha com os rankings sabe que muitas vezes eles são construídos com dados insuficientes, com as suas ineficiências do próprio cálculo do ranking, com valores enviesados, com percepções enviesadas e, portanto, ou com realidades diferentes daquela que é a realidade portuguesa, por exemplo, e, portanto, tenho sempre cuidado na forma de olhar para os rankings. De todas as formas, também concordo que poderá estar a acontecer que, de facto, este desânimo que é crescente, que não só das pessoas mais envelhecidas, mas de uma forma geral é relativamente transversal, que aconteça também e que tenha reflexo também naquilo que são os indicadores da universidade. E um dos casos que não tem a ver com o envelhecimento tem a ver com a precariedade, nomeadamente do corpo de investigadores, que de facto não teve resposta durante muitos anos e levamos ao limite de acabar os contratos temporários que tinham para haver sinais de que a universidade estava a ter alguma preocupação com isso. Obviamente, quem lê hoje os programas parece que isso é central, mas não posso, enfim, não estou a confrontar, e isto não é uma entrevista de debate, mas não posso deixar, de facto, de assinalar que quem teve responsabilidade nesta área, no passado, de facto, só muito recentemente se preocupou com estas questões e, portanto, de facto, foi uma massa muito grande de investigadores que chegou ao seu fim do contrato e a universidade, claramente, e do ponto de vista financeiro, não tem condições para os integrar a todos, mas podia ter feito de forma mais faseada e mais progressiva. E portanto, admito que todas essas questões possam ter reflexo no menor impacto dos rankings, sendo que os rankings, como disse, também têm variações grandes. Há um mercado das universidades que é cada vez mais concorrencial, e hoje falamos a nível, de facto, é um mercado mundial, não é só nacional, não é só europeu ou ibérico, se quisermos, mas é um mercado mundial de universidades em que temos universidades, de facto, com condições totalmente diferentes. Temos universidades públicas, temos universidades privadas, temos universidades que têm uma postura muito, muito, enfim, empresarial no terreno, e isso faz com que às vezes trabalhem, por exemplo, só para os rankings, coisa que eu acho que a Universidade do Minho não deve fazer, claramente.
Um dos princípios fundamentais, que por sinal é o primeiro que surge até na vossa lista, defender a preservação da natureza pública da Universidade. Como é que o professor Pedro Arezes avalia aquilo que é a estratégia conhecida e que o ministro Fernando Alexandre, responsável pela pasta da Educação Superior, Ciência e Inovação, que refere nomeadamente a fusão entre universidades públicas e privadas, assim como politécnicos, que abre até a porta ao descongelamento das propinas e a um eventual aumento que pretende ainda mais significativo no caso dos mestrados e doutoramentos?
Olha, de forma honesta e transparente, e começando com essas notas que refere do ministro, são aquelas que menos me
preocupam.
Não, que menos me preocupam, talvez que mais me preocupem, são aquelas menos atraentes para mim. E, de facto, ele aponta um conjunto de medidas, nomeadamente no âmbito da revisão do RGEs, que de facto são muito mais atrativas para as universidades, nomeadamente a capacidade de poder ter maior autonomia e maior planeamento, sobretudo planeamento também financeiro, havendo estabilidade do seu financiamento e podendo ter essa capacidade de planeamento de longo prazo. As questões mais ligadas ao redimensionamento da rede de ensino superior ou de educação superior, como o Sr. Ministro agora gosta de referir e transferiu isso para o próprio regime jurídico ou para a proposta de regime jurídico, eu diria que são questões que muitas vezes resultaram de uma leitura atual da própria rede de instituições e, portanto, julgo eu que no entendimento deste governo haverá lugar a esse redimensionamento e, portanto, que este regime permita fazer isso. Honestamente, do ponto de vista da Universidade do Minho, não vejo que isso tenha um impacto significativo e, portanto, não antevejo que num futuro próximo a Universidade do Minho pense numa fusão ou numa aquisição ou o que quer que seja o formato de redimensionar a sua própria instituição, eventualmente com algum politécnico da região.
Ele propõe também uma revisão do regimento do Conselho Geral, de modo a tornar o respectivo funcionamento mais eficiente. Aliás, refiro-me agora à lista B em concreto e àquilo que é o seu manifesto. Como é que definiria atualmente o trabalho e as reuniões do Conselho Geral? O seu funcionamento atual tem pontos que devem ser mudados?
Sim, nós inclusive referimos isso no nosso programa e penso que somos os únicos a fazê-lo numa preocupação do funcionamento do Conselho Geral e sobretudo numa perspectiva de não retirar capacidade de discussão do Conselho Geral, mas torná-lo mais efetivo. Portanto, foi para nós muito claro, entre as pessoas que já participaram no Conselho Geral ou naquelas que estão mais atentas e foram assistindo a todas as reuniões do Conselho Geral, que aqui ou ali houve reuniões que de facto se estenderam de forma absolutamente inaceitável, no sentido de se estender por um dia ou mais que um dia até. E, portanto, não só elas deixam de ser efetivas, porque há ali um cansaço claro na discussão, como também vão afastar os membros cooptados externos que, de facto, conhecendo o formato destes Conselhos Gerais, não têm disponibilidade para participar, se forem pessoas, do ponto de vista profissional e, enfim, da sociedade, pessoas ativas. Portanto, ninguém tem um horário possível para participar em reuniões tão alargadas. Isto não significa que o Conselho Geral não deva ser o centro da discussão sobre a estratégia da universidade, mas deve ser feito de forma mais efetiva, mais focada, sem limitações da liberdade de expressão dos seus conselheiros, mas também sem a necessidade de fazer, por exemplo, uma ronda a passar exatamente por todos os conselheiros e que todos façam um discurso. Portanto, tem que haver uma organização do ponto de vista regimental do Conselho Geral que seja diferente para o tornar mais efetivo e até, e aqui é um aspecto muito fundamental, até torná-lo mais participativo no sentido que a própria comunidade reconheça ao Conselho Geral pertinência na discussão dos assuntos, porque da forma como veio a acontecer num caso ou noutro, o que acontece, e basta ver pelas transmissões que a RUM faz do Conselho Geral, o número de pessoas a assistir, de facto, não é pouquíssimo face à comunidade académica. Portanto, seria preferível, obviamente, ter reuniões mais curtas, mais efetivas e com uma participação maior da comunidade para perceber exatamente o que é que se discute e vota no Conselho Geral.
Professor, saltando já para outro ponto, o caso da burocracia excessiva, digamos assim, a lista B sugere um simplex na Universidade do Minho. De que forma é que isto se pode tornar mais prático?
Sim, a questão do simplex, enfim, a designação simplex tornou-se ela própria muito conhecida e, portanto, achamos que a ideia era rapidamente passada, mas a ideia de facto é dar uma agilidade administrativa maior. A universidade, e aqui reconhecemos que a universidade cresce muito como organização nos últimos anos, e todos sabemos que de facto uma organização que cresce muito se burocratiza, se torna muito mais complexa do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de gestão da informação associada à própria universidade. Embora também vamos admitindo e vamos percebendo, sobretudo, que não houve o mesmo esforço de tornar as ferramentas administrativas similares ao crescimento que a organização foi tomando. E, portanto, nós estamos com as mesmas ferramentas que tínhamos há vários anos, uma organização muito mais pequena e mais simples, e nem é só o tamanho da organização, é também a complexidade dos temas e a pertinência da forma como nós tratamos, desde logo, por exemplo, os recursos humanos, que se vai tornando muito mais complexa. E, portanto, achávamos que uma simplificação administrativa passa por, desde logo, não importar a complexidade externa, que isto é uma coisa que acontece muito na Universidade do Minho. Portanto, sempre que há uma entidade externa que diz mais qualquer coisa, nós adicionamos um procedimento interno para dar resposta a essa entidade externa. E, portanto, e muitas vezes isto não é necessário. Já está mais que provado, há vários exemplos desses que não tem que acontecer dessa forma. E depois também atualizar as nossas ferramentas, não só do ponto de vista da interação, o que significa que às vezes a ferramenta faz o mesmo funcionamento, mas se a nossa interação for complexa, se a ferramenta for mal desenhada, e nós temos uma ferramenta mal desenhada dentro da Universidade do Minho, que enfim as pessoas de fora não conhecem, mas dirigindo-me à comunidade, toda a gente sabe o que é o DocuWeb, e o DocuWeb é uma ferramenta de facto, enfim, não queria pôr muitos adjetivos, mas ineficiente, eu diria, do ponto de vista da interação. Isso faz com que a nossa percepção da carga administrativa seja logo ela multiplicada, porque estamos a usar uma ferramenta não eficiente. E mais do que isso, hoje em dia temos um outro problema, que é a dispersão de informação e bases de dados que não estão ligadas, elas não funcionam entre si. O que significa que para nós funcionários, para nós docentes, para nós trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, cada vez que temos que colocar uma informação, sabemos que não vai ser a última vez, porque logo a seguir vão-nos pedir a mesma coisa para uma outra tarefa, mas a mesma informação. E isso é frustrante e dá-nos essa ideia de uma complexidade e de um povo burocrático que não conseguimos dar resposta. E com as múltiplas tarefas que fazemos, de facto, isso é uma carga muito grande. E, portanto, estas ferramentas têm que ser agilizadas. As linhas de comando decisórias de uma determinada tarefa e atividade têm que ser reduzidas. Não podemos ter 40 e 50 pessoas envolvidas numa tarefa, porque a probabilidade de dar erro, ou de alguém se esquecer, ou de não avançar a tarefa é muito grande, e isso é que faz essa complexidade administrativa. Além do mais, a própria informação também é ela é apresentada de forma absolutamente contraditória e conflituante. Por exemplo, a Universidade do Minho tem mais de 150 portais. Nós não conseguimos encontrar a informação de forma razoável. Eu não estou a falar só da página da internet, que é obviamente a nossa porta de entrada, mas aos vários níveis, dos vários serviços. Portanto, nós temos ferramentas diferentes em vários serviços, temos plataformas que não são atualizadas há muito, e isso tem que acabar, de facto. Em nosso entender, esse aspecto tem que acabar. E depois, uma coisa muito relevante para nós, que de alguma forma afeta também a nossa percepção da carga burocrática associada, é não nos serem comunicados de forma eficiente a razão de fazer uma determinada tarefa do ponto de vista administrativo. Portanto, há uma falta de comunicação interna. Eu costumo dizer, e tenho que deixar claro, eu julgo que a universidade, do ponto de vista da comunicação externa para o exterior, funcionou relativamente bem, e de facto não é um dos pontos que eu gosto de salientar como críticos. Acho que nesse aspecto, de facto, funcionou, como disse, relativamente bem. Do ponto de vista interno, não há comunicação. Nós não nos são dados a conhecer. E estou a falar nos vários níveis, portanto estou a falar em pessoas inclusive que têm cargos de gestão dentro da universidade e tem assento em reuniões de órgãos cimeiros dentro da universidade, como o Senado ou o Conselho de Presidentes das Unidades Orgânicas. Muitas das decisões, de facto, são não comunicadas ou de forma comunicadas de forma deficiente e decisões absolutamente estratégicas da universidade, como também aquelas mais comezinhas que depois só se vertem num pedido adicional de uma tarefa ou de uma tarefa administrativa adicional que é pedida a todos os docentes e investigadores também.
Outra das propostas que surge aqui é a possibilidade de um orçamento participativo. É também uma chamada à responsabilidade da comunidade académica, podemos dizer?
Sim, eu acho que de alguma forma a comunidade académica tem esse sentido sempre de gostar de participar nas suas ações que envolvem a própria comunidade. Ou seja, a sensação de que alguém sozinho, isolado, seja ele uma pessoa ou uma equipa mais reduzida, decide por nós, é tipicamente mal visto dentro da comunidade académica. E, portanto, eu aí não tenho dúvidas que o ser mais aberto e participativo e, sobretudo, colaborativo é muito relevante. Isso aplica-se a várias dimensões da universidade, mas nomeadamente também ao orçamento. E, portanto, não há razão nenhuma para que orçamentos que já são feitos de forma muito colaborativa, estou a pensar, por exemplo, nas autarquias, que de facto em tempo útil abriram isso aos seus munícipes, que possam expressar claramente ou uma parte do seu orçamento possa ser dedicado àquilo que a própria comunidade municipal entende ser relevante. Não vejo razão para que dentro da universidade isso também não possa acontecer. Mais do que isso, vejo de facto boas razões para que isso aconteça e, portanto, essa possibilidade de todos nós nos sentirmos pelo menos num ponto de partida em que podemos indicar algo de valor ou alguma sugestão de valor à universidade nas suas apostas futuras, acho que é um exercício que devemos certamente fazer.
Na dimensão cultural surge a ideia de ativar e dinamizar o Conselho Cultural. Este primeiro verbo transparece desde logo a ideia de um Conselho Cultural atualmente apagado, de certa forma.
Sim, julgo que o verbo é muito claro sobre isso, ativar e dinamizar, porque é mais ou menos claro para quem acompanha as atividades do Conselho Cultural e sobretudo olhando para o histórico do Conselho Cultural, que houve uma diminuição de atividade. Não por culpa dos seus protagonistas, estou certo, foram passando várias pessoas pelos Conselhos Culturais que certamente teriam boas ideias, certamente quereriam que os seus conselhos culturais que coordenavam tivessem uma atividade muito mais dinâmica. A verdade é que me parece que o Conselho Cultural caiu, de facto, no tal imobilismo por falta de recursos também. E, portanto, de facto, a nossa proposta de ativar e dinamizar o Conselho Cultural pressupõe, e está obviamente implícita, a capacidade de dotar o Conselho Cultural de meios e recursos, certamente, porque não se pode fazer a sua ativação sem dotar o Conselho Cultural dos recursos que lhe são devidos, não é? Face ao papel que tem dentro da universidade.
Professor Pedro Arezes, quase no início desta nossa conversa referiu precisamente este ambiente agregador e esta capacidade da comunidade académica estar de acordo com aquilo que é o projeto da Lista B, com muitos intervenientes envolvidos neste manifesto. A comunidade transmite-lhe, de certa forma, esta expectativa de mudança, aliada não só a este Conselho Geral, mas também ao facto do professor Pedro Arezes já ter mencionado logo no início em que se apresentou à comunidade como líder desta equipa candidata ao Conselho Geral, que pretendia também, no futuro, ser candidata a reitor.
Sim, noto perfeitamente isso e, portanto, nesta proposta que fazemos e nesta candidatura, e mais candidatura eu gosto de chamar movimento, porque de facto foi um movimento, e este movimento resultou, e os contactos e a construção deste movimento resultou exatamente essa percepção, a percepção de que, de facto, há uma necessidade de mudança. Uma necessidade de mudança, obviamente, responsável, equilibrada, sóbria e estruturada, eu diria, mas uma mudança ainda assim. Portanto, de facto, é claro e transversal. E para mim, que de facto também me assumi como candidato a reitor, e portanto o meu posicionamento aqui tem que ser o mais claro e transparente possível. Portanto, eu concorro ao Conselho Geral, mas de facto é com uma proposta de candidatura a reitor, e a comunidade podia me dar um sinal evidente que não queria que o fizesse, e se o der, eu sei sabê-lo-ei ler, obviamente. Mas a percepção que tenho é que não, que tivemos, aliás, a nossa lista de apoiantes, pública, aliás, creio que denota isso, sentimos um sentimento de grande entusiasmo e, como eu disse antes, e mais gratificante para mim, era de alguma esperança que, de facto, tenhamos uma universidade com as características que nós estamos a propor. E, portanto, se for isso, o meu compromisso é também certamente muito mais reforçado naquilo que será o passo seguinte a seguir esta eleição.
Professor Pedro Aredes, muito obrigada pela sua disponibilidade para apresentar também aqui na Rádio Universitária de Minho alguns dos principais pontos deste manifesto, a lista B, transformar o presente e inspirar o futuro, que é então candidato à eleição dos representantes dos professores e dos investigadores no Conselho Geral. As eleições estão agendadas para dia 19 de março. Na RUM acompanhamos também aquilo que é a atualidade da Universidade do Minho. Tenha uma boa noite.